Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
E eu sou o pastor José Flores Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos.
E você está ouvindo o Biblecast número 18.
18!
E o tema de hoje, Júnior?
O tema de hoje é Juízo Sem Medo. Só lembrando que este tema é parte da série A Marca da Besta. Na verdade, último episódio da série.
Quarto episódio, último episódio da série A Marca da Besta, isso aí.
A Marca da Besta.
E, como estávamos dizendo, juízo sem medo. Porque a maioria de nós tem medo do juízo.
Mas medo não, é pavor.
Medo do juízo. Não só do juiz da terra, né? Mas estamos falando do juiz de toda a terra. Aquele que há de julgar todas as obras. As pessoas têm medo do juízo. Têm medo do juízo porque o juízo sempre foi apregoado como uma cena de condenação, na verdade, né? As pessoas imaginam o fogo descendo, as pessoas sendo consumidas, sendo executadas. Porque diante de Deus, quem subsistirá, né?
Quem subsistirá?
Nós temos aquela cena do povo de Israel ouvindo os 10 mandamentos da boca de Deus. Fica com medo da voz de Deus, não é? Fica com medo, sente a presença dos seus próprios pecados, sentem que vão ser consumidos. Mais ou menos essa é a ideia. É o que nós vamos ter no juízo final. As pessoas estão pensando que vão comparecer diante do juízo final com aquilo que tem. E aquilo que o ser humano tem é lixo, é porcaria, nenhum de nós tem nada de bom para oferecer. Então, qualquer um que pense com um mínimo de responsabilidade a respeito do juízo final vai ficar com medo. E, inclusive, essa é uma das razões porque as pessoas temem o livro de Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse parece falar do fim de todas as coisas, parece falar do juízo final, do grande dia em que as pessoas irão comparecer diante de Deus. E aí, isso vai dando medo, as pessoas vão fugindo. Há muitos, quando eu digo muitos, é maioria mesmo, as pessoas acham que Apocalipse traz mais vibrações, né? mais recordações, me ajuda?
Agouro?
Maus agouros. Não, um pouco mais, mas
presságio.
Isso, elas olham para o Apocalipse e pensam que de lá só pode sair a besta, o dragão, aquelas desgraças todas que a gente não consegue.
Ou seja, nada de bom sai do Apocalipse, né?
Exatamente, né? Então,
Nem ler o Apocalipse porque só dá problema na cabeça de alguns.
Ainda mais quando não se entende, né? Aí o cara olha pro texto que não entende e fala: ih, deve ter alguma coisa ruim aí dentro.
Então, para você que está chegando agora, nos ouvindo, então, como você tem nos acompanhado aí, desde o Biblecast com o título A Trindade Satânica, nós já vimos que o nosso textual tem...
Com o título A Trindade Satânica foi para não fazer a conta na cabeça e dizer Biblecast 14.
Claro, é lógica, né? É 14? É 14, muito bem.
Só me corrigindo, é Biblecast 15, tá?
Vai. Caramba. Então você que está nos ouvindo desde o Biblecast 15, saiba que o nosso textual é Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas para
enganar.
Operando grandes sinais para enganar, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Já vimos como se manifesta este engano. Vimos que esse engano se manifesta através de Satanás imitando a Trindade em Apocalipse 13. Vimos que ele também vai imitar a volta de Jesus. Vimos também que ele vai imitar a guarda dos mandamentos de Deus e a adoração. Ele vai chamar a adoração para si. E se você olhar o livro do Apocalipse, você vai perceber algumas coisas interessantes. Você vai perceber que do capítulo 1 até o 11 de Apocalipse, ali trata daquilo que aconteceu daquilo que aconteceu entre a primeira vinda de Cristo e a volta de Jesus, ou seja, na era cristã. Já a partir do capítulo 15 e até o final do livro do Apocalipse, você vai perceber que trata dos eventos que tem a ver com o fim mesmo dos tempos. Então, do capítulo 15 até o capítulo 22, final do Apocalipse, você vai perceber que as profecias dessa seção, dessa parte de Apocalipse, tratam das coisas que realmente tem a ver com o evento fim dos tempos, ali, bem próximo da volta de Jesus. E aí sobra um recheio, e é desse recheio que nós estamos falando, capítulo 12, 13 e 14, que é o grande engano, o centro do livro do Apocalipse. E até agora, nós entendemos aqui no capítulo 12 e 13 a estratégia de Satanás. Satanás achava que nunca seria descoberto. Satanás achava que ninguém ia saber do plano dele. Mas há um grupo de pessoas que sabe. Há um grupo de pessoas que entendeu a revelação de Deus. E agora no capítulo 14, você vê a mensagem de Deus para esse grupo de pessoas. A mensagem de Deus para aqueles que não serão enganados. Para os eleitos de Deus que estarão firmes e sobreviverão ao ataque da Trindade Satânica. Então, no capítulo 14, você encontra aí as três mensagens angélicas, que são as mensagens de Deus para aqueles que deverão estar de pé e deverão ser os atalaias, as sentinelas, para dar o grito e avisar os outros cristãos. E na primeira mensagem angélica, em Apocalipse 14, verso 6, você encontra o tema do juízo final. Daí o título de hoje, Juízo Final. Vamos ver então a primeira mensagem angélica. Nós temos três mensagens de Deus para o povo firme, para o povo fiel, para aquele que não é enganado. Veja só a primeira mensagem de Deus para o grupo de pessoas que não será enganado pela Trindade Satânica. Leia, Pastor Diego, Apocalipse 14, 6 e 7.
Apocalipse 14, de 6 a 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas.
É isso. E você lendo essa mensagem aí, Diego, você já percebe algumas coisas aí
que saltam aos olhos.
Que saltam aos olhos.
Por exemplo, vi outro anjo, que é um mensageiro de Deus, voando pelo meio do céu.
Voando quer dizer que ele é urgente a mensagem.
Isso, pelo meio do céu quer dizer que não é um território só, ele não está indo para a cidade de Belém, para a cidade de São Paulo, ele está indo pelo meio do céu, ele está pegando o céu.
Tanto que é para, porque a mensagem é para cada nação, tribo, língua e povo.
Exato.
É uma mensagem para todo mundo.
Planeta Terra.
É interessante aqui que essa mensagem é também, por exemplo, para os hindus, para os muçulmanos.
Isso.
Para todo mundo.
Para os índios. Para quem você conseguir colocar na categoria assentam sobre a terra.
Essa é a mensagem.
Nação, tribo, língua e povo. Tá nessa categoria, ou seja, não é bicho, tá valendo.
Ou seja, o grupo de pessoas que não será enganado pode ser identificado aí como esse anjo, que tem essa mensagem para toda a terra.
E aí ele vem voando dizendo, ele tem um evangelho eterno para pregar.
Um evangelho eterno. A mensagem é o evangelho eterno. Seu evangelho é o mesmo evangelho, não é? Que sempre existe.
É, eterno, é eterno.
É o mesmo evangelho, né? Não um novo evangelho.
Não.
Uma verdade nova. E o que quer dizer a palavra evangelho?
É, só pra ficar claro, eterno aí é a palavra aionios, que significa sem começo e sem fim.
Opa!
Estará sempre como sempre esteve. Essa é a palavra que está aí para eterno. Então não é um eterno que é daqui para frente e não acaba. É um evangelho que sempre esteve aqui, que sempre existiu e sempre existirá.
Ou seja, esse evangelho que sempre existiu, no momento em que a Trindade Satânica estiver se manifestando, ele vai ser mais útil do que nunca. Por isso a pressa desse ano, a urgência desse ano, em declarar esse evangelho eterno. Agora, a minha ideia é a seguinte: o que quer dizer evangelho, Diego?
Boas novas.
Boas novas, quer ver? Só para você saber, a palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa o seguinte: tem três significados. Um, a palavra evangelho era a recompensa que se paga ao mensageiro da vitória, pois as suas boas novas trazem alegria para quem as recebe.
Certo.
Portanto, quem traz a mensagem deve ser recompensado. Então veja, lá no tempo do Antigo Testamento, antes do e-mail, é claro, quando você recebia uma notícia, era o mensageiro que vinha trazendo essa notícia.
E se a notícia fosse ruim, você podia até castigar o mensageiro.
Isso, alguns reis matavam o mensageiro. Foi o que Davi fez com aquele que disse que seu filho Absalão havia morto.
Isso.
Davi matou o mensageiro. Mas em contrapartida, veja como era difícil ser os correios nessa época, né? Mas em contrapartida, se a mensagem fosse boa, o mensageiro ganhava uma recompensa. Essa recompensa era chamada de evangelho. Esse é o primeiro significado. Dois, segundo significado: a própria mensagem passou a ser chamada de evangelho. Ou seja, uma mensagem digna de recompensa, uma mensagem tão boa que eu tenho que retribuir com alguma coisa, passou a ser chamada de evangelho. Ou seja, não era uma notícia qualquer, era uma mensagem de vitória. Isso também se referia a mensagens políticas ou mensagens pessoais que traziam bastante alegria. E o terceiro sentido, que é o sentido religioso, esse sentido é adquirido quando essa palavra era usada em conexão com oráculos ou culto ao imperador. Esse aspecto às notícias do nascimento do soberano divino, de sua maioridade ou sua entronização, bem como de seus discursos, decretos e atos, são boas novas que trazem cumprimento há tanto tempo almejado aos anseios do mundo pela felicidade e paz. Então, três significados aí. A recompensa que estava... Estou citando aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, de C. Brown.
Muito bem.
Então, eu digo, evangelho quer dizer boa nova, mas não é uma boa nova qualquer.
Não, é uma boa nova que sempre esteve presente e sempre estará.
Exatamente. Mas a ideia de boa nova, por exemplo, a ideia de boa notícia, no caso, não é só uma boa notícia que você recebe. É uma notícia tão boa, mas tão boa, que você vai querer fazer alguma coisa com quem deu a notícia pra você.
Uhum.
É uma notícia extraordinária. Então veja, esse anjo vem voando e ele tem uma notícia extraordinária para dar a cada nação, tribo, língua e povo.
Certo.
Aí vem, que mensagem é essa? O verso 7 diz assim, ó, dizendo em grande voz. Aí é que vem.
Peraí. Se ele tem um evangelho eterno para pregar, o que ele diz deve ser esse tal desse evangelho eterno, né?
Exatamente,
não,
é isso.
Não. Tem gente que vai ler isso daqui. É interessante isso. Quem está lendo isso daqui, tem gente que fala, tem um evangelho eterno para pregar. E tem gente que vai tentar descobrir que evangelho eterno é esse. Mas se você ler o verso seguinte, ele já vai
dizer. Tá aí.
Vai dizer qualquer. Você não precisa interpretar isso aqui, meu filho.
Ah, claro.
Evangelho eterno para pregar. Ah, deve ser tal coisa. Sete. Dizendo em grande voz. O dizendo tá até no gerúndio. Quer dizer assim, aquele evangelho eterno lá, ó, é esse aqui, ó. Ele tá dizendo o seguinte, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas.
Você deu a ideia de adoração aí?
Opa!
Da boca anterior, a ideia de adoração. Agora o que eu estou dizendo é o seguinte: a notícia não é boa, gente?
É boa.
Mas muito boa, não é?
Diz a palavra evangélica que é muito boa.
Isso. E que notícia é essa? Olha só como é que fica estranho. Gente, tem uma notícia muito boa pra você. Ó, você tema a Deus, chegou a hora de mim. Não, mas essa é a notícia, não é? É. Como é que pode, Diego, temer a Deus? Tá mandando eu ficar até com medo.
É, não, olha, boa notícia, atenção, é uma notícia que sempre existiu. E ela é boa demais, ó. Fica com medo de Deus.
Porque chegou a hora do juízo final.
Porque chegou a hora do juízo final.
Então, esta mensagem é o seguinte: Deus tem uma notícia boa pra você. Chegou a hora do julgamento. Diego, como pode o juízo final ser uma boa notícia?
Como pode, né? Como pode um dia terrível na história do universo ser chamado de boa notícia?
Porque eu sempre, desde que eu cresci nesse mundo, eu tenho medo desse tal desse juízo final. E esse termo juízo final nunca é usado com uma ideia boa.
Nunca, nunca. Você vê o filme Juízo Final, aí você não vai achando que é a história de um momento feliz e alegre, em que as pessoas vão sair pulando como carneirinhos na grama.
Exatamente. Porém, a Bíblia está dizendo que é isso. A Bíblia está dizendo que a ideia, a chegada do juízo final é uma boa nova de grande alegria.
Isso nos faz pensar o seguinte: se a Bíblia está dizendo que o juízo final é uma boa notícia, o problema não está com a comunicação da Bíblia, está com a minha interpretação do juízo final. Se eu estou olhando para o juízo final com medo, o problema está comigo, porque a Bíblia diz que é uma boa notícia.
Como pode ser uma boa notícia? Jesus, explica então esse temor aí, temer a Deus. Como é que é esse temer a Deus?
Temer a Deus.
Temer a Deus é ficar com medo de Deus?
Não, ficar com medo não é temer. Vamos começar entendendo uma coisa que eu já mencionei aqui em algum momento, mas eu vou repetir aqui para refrescar a memória. O hebraico é uma língua pobre em verbetes. Ela tem aproximadamente 11 mil verbetes contra 270 mil verbetes do português. Ou seja, enquanto a gente tem 270 mil palavras para se definir na nossa realidade, um judeu só contava com 11 mil. Então, a mesma palavra era usada para várias coisas.
Só para você saber, uma criança que fala português, ela alcança um vocabulário de 9 mil palavras, assim, aos 6 anos de idade.
Logo, uma criança hebraica, ela era quase que uma erudita nessa idade.
Exatamente, já falava tudo.
Então, a palavra temer aí, será que ela quer dizer realmente medo? Na verdade, tem uma proximidade, sim, com o medo. Mas pra gente entender, a gente tem que fazer o seguinte. Imagina comigo que você tá na praia, certo? Dentro d'água. E aí alguém... Você não tá no Brasil, né? Pode até ser no Brasil, que hoje em dia tem tubarão no Brasil também. Mas tá tomando banho em Miami, não é? Aí, de repente, alguém grita tubarão. O que que você faz?
Se lembra da musiquinha do tubarão?
Resolve boiar na água. 2, você sai correndo que nem um maluco. Ou 3, você procura o tubarão pra lutar com ele. É óbvio que você vai sair correndo da água. Vai nadar pra fora da água. Mas por que você vai nadar pra fora da água se você só ouviu a palavra tubarão? Porque você compreende a existência de um bicho que pode engolir você. E aí, você você acreditando nessa existência. Primeiro, você precisa acreditar, tem um tubarão na água. Segundo, você precisa entender o que é um tubarão. Aí você vai temer o tubarão. Neste caso específico da história que eu inventei do tubarão aqui, é uma história de medo, certo?
Certo.
Agora vamos para uma outra história. Você entra no tribunal e alguém diz assim que o juiz vai entrar. All right. O comportamento correto quando o juiz entra na corte é todo mundo ficar como? Em pé.
Em pé.
Certo? Mas é por medo do juiz? Tipo, tô com medo dele, ele pode entrar aqui e me engolir, ele vai fazer alguma coisa comigo? Se eu estiver sentado, ele vai tirar uma arma e vai me matar? É medo?
Não, nesse sentido não.
É respeito à presença consciente e percebida do juiz. Então, eu sei que o juiz está entrando, eu acredito no juiz, eu sei que ele tem o poder que ele tem, eu sei que eu devo respeitá-lo. Ele está entrando, ele está presente, eu estou consciente disso, eu devo agir como se deve agir. Então, isso aí não é medo, isso daí é respeito, certo?
Ah, então quer dizer que temer a Deus é respeite a Deus.
É uma mistura.
E dá-lhe a devida glória.
É um pouco mais profundo que isso, porque lembra que quando você traduz um texto para sua língua, você acaba traindo, né? Uhum. Você acaba traindo essa tradução. É muito difícil você trazer uma ideia de uma outra cultura para sua com uma única palavra. Então, se eu disser que temer é respeitar, eu não estou definindo tudo. Se eu disser que temer é ter medo, eu não estou definindo tudo. Se eu disser assim, ó, é temer não é ter medo. Eu também estou errado, porque tem um pouco de medo envolvido. Vou explicar como e por quê. Olha só. Eu não terminei a minha história. Vamos para a terceira história. Você está sentado no casamento e alguém grita: eis a noiva! Ninguém grita mais isso, mas antigamente gritava. E aí toca a marcha nupcial.
É muito bom você ter falado em casamento.
Ai, caramba, lá vem.
Toca a marcha. Vai, Bruno.
Quando você ouve a marcha
nupcial, quem grita? É, venha, Bruna.
Quando você ouve a marcha nupcial, o que acontece? As pessoas fazem como? Elas ficam de pé.
É, e você que tá tanto, você não enxerga mais nada da noite.
Isso. Esse é o próximo. Por quê? Por quê? Por que você fica de pé? Porque você tá com medo da noiva? Porque você precisa respeitar a presença dela? Não. Porque é o procedimento correto diante da presença de uma noiva em plena marcha nupcial. Então, agir diferente disso não é sensato. Se você ficar sentado, você vai demonstrar que você não tem apreço pela noiva ou pela cerimônia, né? O que seria considerado até uma falta de respeito da sua parte.
Mostra que você não está atento.
Isso. Então, o que acontece? Em todos os três casos, qual é a palavra em comum nos três quadros que eu inventei? A palavra em comum é presença. Se o tubarão está presente, você vai reagir de um único modo que você tem que reagir. Reagir diferente disso é loucura. Se o juiz está presente, você tem que reagir de um único modo que você tem que agir. Senão seria loucura. Se a noiva está presente, você tem um jeito de agir. Entendeu? Se você fizer diferente, você está destoando, você está agindo fora do bom senso.
Se Deus está presente,
você tem...
o senso diz que você tem que dar glória a ele.
Você tem um jeito de agir. Exatamente. Se Deus é real, se Deus existe, então eu não posso agir como se ele não existisse.
Olha que coisa, então quer dizer que o anjo dá o seguinte grito. Ele fala: gente, a mensagem boa que eu tenho pra vocês é que Deus está presente.
Isso.
Portanto, temei a Deus e dá-lhe glória.
Portanto, dá-lhe glória, exatamente. Temei a Deus e dá-lhe glória, exatamente. Quando ele fala temer a Deus, ele está dizendo assim, ó. Em outras palavras, o anjo está dizendo assim: gente, haja como se Deus existisse. Entendeu? O respeita, o tema de verdade, porque ele tem poder até para fazer com você o que ele quiser. Entendeu? Viva como alguém que vive num universo que tem um dono, que tem Deus.
Você foi profundo. Quer dizer que a mensagem para nós hoje, para aqueles que querem sobreviver aos enganos da Trindade Satânica, é: viva como se Deus existisse. Isso é muito importante no mundo em que nós vivemos hoje.
Exatamente, porque a própria consciência da existência de Deus, ela vai afetar o seu comportamento, vai mudar o seu jeito de agir.
Por exemplo, nos tempos do Antigo Testamento, essa ideia de existência de Deus, ou até na Idade Média, aí, nunca foi questionada.
Nunca foi.
É nos nossos dias que essa ideia é questionada.
Completamente. E ela é questionada, é muito mais do que só apenas ser questionada, porque tem muita gente, Júnior, que crê em Deus, ou pelo menos diz que crê que ele existe, mas não vive como se isso fosse verdade.
Ou seja, não teme a Deus.
Não teme a Deus, exatamente. Diz que Deus existe, diz que acredita nele, mas não age como se isso fosse uma verdade na vida dele. Apenas diz que crê.
Não tem a verdadeira ideia de quem é Deus.
Isso. Não tem, a realidade deles não é impactada pela presença de Deus.
Então, aqui está na linguagem interativa: temei a Deus. Você chegou a hora do seu juízo. Essa é a mensagem para os nossos dias.
Não, temei a Deus e dá-lhe glória.
Dá-lhe glória, isso. E dá-lhe glória.
Porque é chegada a hora do seu juízo. Então, como é que você vai agir? Olha só a dica do anjo, a dica do anjo contra a Trindade Satânica para viver nos tempos do fim. Haja como se Deus fosse real na sua vida, até porque o dia do seu juízo está chegando.
Sensacional. Como já diria eu, né?
É, exatamente. Sensacional.
Eu não sabia que era eu. Agora, eu quero ler um texto da Bíblia que também fala do temor a Deus.
Certo.
E é um texto importante também. Salmo 130. E aí, ajuda a gente a entender como que o juízo de Deus pode trazer alegria, certo?
Certo.
Olha só, Salmo 130, versículos 3 e 4, diz assim, ó. Olha só o que diz aqui. Diz assim, ó. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Percebeu?
Sim.
Aqui está dizendo assim, ó. Se Deus olhar para nós, mas ninguém sobrevive realmente diante do juízo.
É isso mesmo.
Mas olha o que diz o verso 4. O verso 4 é para ser grifado, para ser anotado, para você colocar um quadro aí. Porque aí diz assim, diante disso, diante da ideia de não subsistir diante de Deus, o verso 4 diz assim, contigo, porém, conjunção adversativa,
porém,
está o perdão para que te temam. Olha só.
Olha, o perdão para que te temam. Veja, veja se faz sentido uma pessoa perdoar alguém que não deveria ter perdão, porque começa dizendo, ó, se olhar bem pra gente, ninguém merece perdão, não.
Na verdade, o verso 3, esse verso que você citou agora, é o que deveria gerar medo. Se temor quer dizer medo, né?
É, exatamente.
É o verso 3 que ó, gera medo.
A gente não tem nada pra contribuir, nós estamos aqui só pra perder mesmo, porque somos iníquos. Diante de ti não há quem subsista. Aí,
aqui tô dizendo que o verso 4 é que gera o temor, não
é,
o verso 3.
Ah, o verso 4 fala, não, mas eu vou perdoar vocês para que vocês me temam. Olha que interessante, eu vou resolver o problema de vocês, eu vou dar o perdão, eu vou tirar suas dívidas, eu vou tirar sua condenação para você ficar com medo de mim.
Para Deus, o que gera esse temor, esse temer a Deus, é gerado pelo perdão de Deus.
Claro, e aí você entende o que o evangelho realmente é, porque o evangelho é, você vai receber uma boa nova tão grande que você vai devolver, vai dar um presente de tão feliz que você ficou. E aí Jesus,
é isso.
E aí Jesus vem e fala assim, João 15, 21, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Aquele que entendeu o evangelho, ele vai me amar, e aí ele vai reagir a isso, vai me dar um presente.
Que é o final da mensagem. Adorar é aquele que fez. O presente tá descrito na mensagem lá de Apocalipse. Adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas.
Então, aí ele vai fazer exatamente na ordem que você leu aí em Salmos e na ordem que está lá em Apocalipse. Fala assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória. E aí em Apocalipse está dizendo assim, eu vou perdoar e vocês vão me temer. Sente a sequência. Eu perdoo, vocês temem e me dão glória. Eu perdoo, vocês vão ficar tão felizes com isso que vocês vão agir como pessoas que têm um Deus que os perdoou. E isso vai fazer com que vocês me deem glória.
Ou seja, aí sim você entende por que isso quer dizer evangelho.
Exatamente.
O evangelho é uma notícia tão boa que você vai querer dar um presente para aquele que está te dando a notícia. Deus está dizendo assim, filho, se eu olhar para sua iniquidade, você está morto.
Não, e é interessante que ele é eterno mesmo, porque ele está pré-definido aí em Salmos. Né?
É,
você está lendo um texto pré-Cristo, onde ele
lá,
fala assim, se eu olhar para os seus pecados, você está morto. Mas como eu vou perdoar vocês, vocês vão me temer. É totalmente evangelho isso. Eu vou perdoar e o efeito do meu perdão sobre você, da minha graça, da minha salvação sobre você, vai ser tão grande que você vai devolver isso me temendo, agindo como se eu fosse o seu Deus.
Isso, percebe que temor aí não é tô com medo dele.
Não.
Não, muito pelo contrário. O temor aí é o desejo de retribuir essa boa notícia.
É a coerência de ter um Deus que te livrou do pecado.
Ou seja, quando você entende que tem um Deus que te ama, mesmo com tudo isso, isso tem que gerar alguma atitude em você. Você tem que fazer alguma coisa. Você está diante de um Deus que podia te matar agora, ele tem o direito de te matar, não é? Quem subsistirá?
Ele tem o direito, já falou antes, quem pecar morrerá, acabou.
É, mas ele olha para você e fala assim, comigo está, porém, o perdão. O que que gera isso em você? Qual a sensação? Essa sensação de querer falar, gritar pro mundo que ele me perdoou, onde já se viu um Deus assim, essa sensação é chamada na Bíblia de temor.
Na verdade, temor, essa sensação, todo esse processo é chamado de temor, não é só essa sensação, é o processo inteiro.
Assim.
De entender isso, de querer botar pra fora, entendeu? Todo esse processo chamado temor.
Ou seja, Jesus, é como você vai querer retribuir a Deus pelo que ele fez. E como é que a gente retribui a Deus pelo que ele fez na nossa vida? Só tem um jeito.
Só tem um jeito.
Sabe que as nossas palavras, elas não são suficientes para retribuir. Você não pode olhar para Deus e falar obrigado.
Não. Ah, você até me lembrou um negócio legal, que é o que é a palavra obrigado, né? As pessoas, nós no português, em todas as línguas, no português também, a gente reduz todas as coisas possíveis, né? Então, antigamente, para você falar você, você falava vós sum se. Depois virou vós me se, depois virou você, e agora é você vai, você vem, você foi.
Certo.
Obrigado também sofreu essa semântica, né?
Ou seja, tá reduzido.
Tá reduzido.
A frase tá reduzida.
Não, vou dar um outro exemplo aqui pro pessoal lembrar aqui, ó. O pessoal fala assim, ó, nossa. Quando vem alguma coisa assim impressionante, nossa. O nossa nada mais é do que a diminuição completa de Nossa Senhora Virgem Maria.
É.
Se falava assim antigamente, Nossa Senhora Virgem Maria. Aí reduziu para Nossa Senhora. O Nossa Senhora ficou de um lado e o Virgem Maria ficou do outro. Aí o Nossa Senhora reduziu para Nossa. E agora o nego já
só.
Tá falando
só. É.
Agora o nego já tá falando Nussa. nem precisa. É.
Só.
O Virgem Maria virou Virgem, depois virou Vixe e agora é
Shhh. É.
A mesma coisa aconteceu com o obrigado. Você fazia um favor para uma pessoa e a pessoa devolvia assim, olha, me sinto obrigado a retribuir o favor.
Aí a resposta é: não se sinta obrigado de nada.
Aí, ó. Muito obrigado. Aí virou: eu me sinto muito obrigado, na verdade, né? Eu me sinto muito obrigado a retribuir o favor. Aí a pessoa falava: não sinto obrigado de nada. Não. Reduzimos a.
Ou não há de que se sentir obrigado.
Isso, não há de que. Agora, hoje em dia, a gente fala obrigado e a pessoa fala de nada.
De nada.
E ninguém sabe que estão falando um pro outro.
Então, veja, Deus te deu perdão. Ou seja, ele morreu no seu lugar. Você que tinha que morrer, ele morreu. Aí você vai olhar para ele e vai falar assim, eu me sinto obrigado a fazer o mesmo por Deus? Você está dizendo que você quer morrer por ele também, que você vai morrer por ele?
Ele não precisa que você morra por ele.
Imagina, que isso, você não tem essa... Você não tem esse. Você nunca vai morrer e ressuscitar desse jeito. Ou seja, por que nós estamos falando isso? Porque as palavras, elas são muito fracas para agradecer a Deus.
Na verdade, é impossível você pagar sua dívida com Deus. A única maneira de você tentar retribuir é proporcionalmente fazendo o que ele fez.
É entregar a vida por ele. Porque olha só, então a palavra temor também não é agradecimento ou gratidão. Quando a Bíblia diz temei a Deus, não está dizendo esteja agradecido. Não é só isso. Estar agradecido é dizer obrigado. Não. Temer a Deus é estar agradecido, mas a ponto de retribuir.
A ponto de retribuir.
A ponto de retribuir, a ponto de querer fazer algo por ele.
E o único jeito de fazer isso é, se Deus te deu tudo que ele tinha, a própria vida, você só vai devolver na mesma moeda tudo que você tem, a sua própria vida.
Olha, gente, então cristianismo é isso. Cristianismo é você conhecer que há um Deus que te ama e te perdoa. O que você vai fazer em relação a isso? Ele espera que você dê glória a ele. Ele espera que a atitude natural.
Natural.
Você entender isso?
Mas é aí que tá a questão da palavra temer a Deus. Ela tá se referindo a uma atitude espontânea, natural, de alguém que tenha consciência de que foi salvo, de que foi perdoado, de que Deus é o criador de todas as coisas. Inclusive o texto fala isso de Apocalipse 14, 6 e 7. Adorai aquele que é o criador. Ele está te dando razão. Você precisa de razão para adorar? Eu vou te lembrar que ele é o criador
isso,
de todas as
exatamente.
Coisas.
Exatamente.
Então como é que você reage se você está diante do criador de todas as coisas? Essa é o chamado do temer a Deus. É agir naturalmente. Agir diferente disso é esquizofrênico, é absurdo, é esquisito, é insensato, não faz sentido. É como ouvir alguém gritando tubarão e não sair da água.
Se você não é cristão, é praticamente você não está entendendo o que está acontecendo ao seu redor.
Exato, você não está entendendo.
Você não está entendendo.
Se você não é cristão, não compreende a existência de Deus, você não entende a sua realidade. Você tem uma defasagem muito grande nela.
E aí tem mais. E só essa atitude que nós estamos escrevendo salva você do último engano.
Exatamente.
Só essa atitude salva você da trindade satânica, porque você está completamente entregue para Deus. Aí Satanás não consegue te enganar.
Até porque, o que, que ele usa para marcar sua mão e sua testa? Ele usa o contrário, que é o contrário da adoração a Deus. Deus pede que você entregue a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-o. O diabo fala, não se negue não, seja você mesmo.
Isso.
Não, dê valor à sua própria vida.
Deus fala assim, ó, viva pra mim, né?
Isso.
Já a gente vai falar da guarda do sábado aí, né? Foi assunto aí do nosso retuitaço. Do sétimo dia, retuitaço não, retuitaço só.
Retuitaço.
E, ou seja, quando você guarda o sábado, você está dizendo que o Senhor da sua vida é Deus. É Ele que te sustenta.
Isso.
Mas a besta, ela diz que o número 6 é o número de homem. Ou seja, não, é você que tem que prover o sustento para você.
Você então, tem que viver para você.
Isso mesmo. Então, olha só, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo uma grande notícia, absoluta boa notícia, eterna, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: seja grato, reverente, né, a
isso.
Deus, e dai glória a Ele, dai glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo.
Posso refazer a frase?
Pode.
É, dizendo, o anjo disse, veio voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz: tenha consciência de Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que merece, que é digno, que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas.
Lembrando só, a gente já falou isso, mas só lembrando aqui, não diz para você adorar a Deus. Por quê? Porque Deus está sendo
imitado, contrafeito,
imitado no capítulo 13.
Isso.
É a trindade satânica, Deus está sendo imitado. Então não é você adorar a Deus, senão você vai acabar adorando a trindade satânica. Você tem que adorar o Criador. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E se você for nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos diz que o mandamento que leva a adoração ao Deus Criador é o mandamento da guarda do sétimo dia, o mandamento do sábado. O Criador dos céus, da terra, o mar e a fonte das águas. Quando você guarda o sábado dele, você está dizendo que ele é o Senhor de tudo.
É, o próprio mandamento, ele vem com o termo lembra-te, porque a ideia do sábado, ele é um lembrete da criação, né? Ele é, 6 dias Deus fez os céus e a terra, no sétimo dia ele santificou o dia e o abençoou, marcando, era festa, era o grande dia da festa. Acabou, acabei de construir, vamos comemorar, fita vermelha, quem vai cortar a fita vermelha? Esse é o sábado, é o dia de comemoração, é o dia de relembrar que ele é o Criador. E quando ele dá o mandamento do sábado, ele fala, lembra-te do dia de sábado.
Só para você saber, alguém pode falar assim, mas por que vocês são tão... Tudo para vocês é sábado? Não é que tudo é sábado. E veja só, a marca da besta, do Biblecast anterior, nós vimos que ela é o símbolo de adoração ao homem. O homem se colocando no lugar de Deus. Certo?
Certo.
A marca da besta. Ou seja, por que esse Satanás tem uma marca? Ele está imitando a Deus, porque Deus tem o selo. Se você ler Ezequiel 20, verso 20, lá diz assim, ó: santificai os meus sábados. Santificar quer dizer separar.
Isso.
Pois servirão de sinal. Percebeu que Satanás tem uma marca, um sinal? Deus também tem um sinal. E como Satanás está imitando tudo, né? Veja só: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor.
Não, eu vou mais longe.
Lembra do Shema? O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Isso. E ele fala assim, ó,
então para que a guarda do sábado é para lembrar disso.
Para que saibais que eu sou o Yahweh, vosso Deus. Tá o nome dele ali. Então é selo, sinal de identificação. Então lá em Apocalipse 14, quando ele fala adorai aquele, ele tá chamando o selo. Fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. É aquele do selo, é o Yahweh, é o vosso Deus.
Gente, hoje, o Deus desse século é o dinheiro. Hoje, Deus não manda a gente ir no rio Tietê, ou no rio onde você está aí, no rio São Francisco, no rio Paranapanema, que é rio aonde está ouvindo, não é? Deus não manda você pegar um cajado e transformar esse rio em sangue. Ele fez isso no Egito porque as pessoas acreditavam que do Nilo vinha o sustento. Eles acreditavam que o Nilo era Deus. As pessoas hoje acham que do dinheiro vem o sustento. Então, hoje, transformar a água em sangue é guardar o sábado. ele está dizendo assim, não vem do Nilo, ou seja, não vem do dinheiro, vem de Deus. Então você vai adorar, para você não adorar a besta. E a besta, senhores, a besta, ela é Satanás, que disse um dia para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás usa as riquezas deste mundo para atrair as pessoas. Tanto que na marca da besta, para pressionar as pessoas a colocar a marca da besta, Satanás diz assim, ó, eu vou proibir você de comprar ou vender. E como Satanás sabe que compra e venda é o que move esse mundo hoje, ele sabe que a maioria vai ficar do lado dele. E Deus diz assim, você vai sair dessa ideia de compra e venda. Você vai realmente parar de trabalhar no dia de sábado. Tudo se encaixa. Tudo se... E isso vai ser o sinal entre mim e vós.
Não,
e
tem mais
essa
uma...
é a mensagem de Deus. Diga.
Tem mais uma coisa. Na prática, o texto diz que a marca da besta é sinal de homem. Então é a vontade humana sendo feita. E você vai ver que todos aqueles que... se opõem à guarda do sábado, estão se opondo por vontade humana, porque esse mandamento foi trocado por vontade humana.
Foi trocado, Deus nunca trocou.
Eu já falei, eu falo isso em um monte de lugares e vou falar mais uma vez. Temos adoração no sábado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento não existe nenhum sinal de mudança. Se você encontrar algum versículo que diz que mudou do sábado para qualquer outro dia, você... Levo meu carro embora, eu dou meu carro pra você.
Tá, é isso mesmo.
Eu falo isso na internet. Eu falo isso na internet pra qualquer um ouvir. Não tem quem apareça nessa terra pra tirar meu carro, porque não existe esse versículo. Então, é a vontade humana que altera isso.
Entendendo isso, percebe que esta aqui é a mensagem para você não ser enganado pela Trindade Satânica. Então, no tempo do fim, haverá dois grupos: os marcados com o selo da besta,
isso.
A marca da besta, e os marcados com o selo de Deus. E aqui a mensagem diz assim, ó, mas a mensagem de alegria é que chegou a hora do juízo final. Diego, como é que pode o juízo final ser uma mensagem de alegria, que foi o que nós falamos no início?
Como é que pode o juízo final ser uma mensagem de alegria? É muito simples.
Como pode ser um julgamento de Deus ser uma coisa boa pra mim? Não é?
Um julgamento, ele só é ruim pra quem é condenado.
Mas eu não mereço a condenação?
Eu mereço a condenação, mas acontece que Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Opa, olha que importante, hein? E eu vou dizer uma coisa, você sabe que Martinho Lutero, ele se deparou com um texto da Bíblia. Martinho Lutero tinha certeza de que o que ele merecia de Deus era condenação, então ele praticava flagelos, etc. Ele estava fazendo penitências para resolver isso. Porém, ele se deparou com um texto, e o texto diz o seguinte... E aí Martinho Lutero se depara com esse texto que para ele muda tudo. Salmo 71, verso 2 diz assim, ó: livra-me por tua justiça e resgata-me. Lutero sempre acreditou que a justiça de Deus, se Deus fosse justo, tinha que condenar ele.
Aí o texto vem e fala assim, pela tua justiça me resgata. Ué?
Me livra. Ué? É a mesma coisa. Todo mundo acha que o juízo final de Deus vem para te condenar. Mas o juízo final de Deus vem para salvar você.
Exatamente. Ele vem para salvar você. Ele vem para te absolver. Ele vem para dizer que você é justo e inocente.
Ou seja, você precisa participar do juízo final. A Bíblia diz em João, capítulo 3, verso 18. Diz assim, ó. João, capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz assim acerca do juízo final. Quem nele crê não é julgado. Esse julgado aqui é condenado. Então, quem nele crê não é condenado. E o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê em Cristo não passa pelo juízo final. Está condenado direto.
Direto.
Se você crê, você vai para o juízo. E como é que funciona o juízo, Diego? Funciona assim. Vamos julgar o pastor Diego aqui.
Me julgue.
Muito bem. O julgamento vai funcionar assim. Estamos no tribunal, Diego, o réu, e aí o acusador é Satanás. O acusador vai dizer assim, diante de Cristo, do universo, olha só os pecados que o Diego cometeu. E ele tem realmente pecados. E Satanás vai dizer assim, ó, ele merece a morte. Mas se você colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro, e você coloca o nome no livro da vida do Cordeiro quando você teme a Deus, quando você vive ciente da presença dele, e você se entrega. Se você colocou o nome no livro da vida do Cordeiro, Cristo passa a ser seu advogado. Só que Cristo vai se levantar nesse tribunal, e ele vai dizer assim, ó, Diego realmente merece morrer. porque o salário do pecado é a morte, e ele pecou. Só que tem uma coisa que você, Satanás, e todo mundo está esquecendo, que eu, Cristo, já morri no lugar dele. E porque eu já paguei a sentença, o Diego está livre. Perceba que o Diego não vai herdar a vida eterna porque ele é gente boa.
Não.
Ou porque ele fez alguma coisa extraordinária. Não. Nós não temos nada em nós mesmos. O Diego vai herdar a vida eterna porque Cristo é o seu advogado, é o seu salvador.
Amém.
Então, se você passar pelo juízo final, você tem um salvador. É por isso que a mensagem diz assim, ó: alegre-se, teme a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Você está sendo perdoado por Deus. Você está sendo perdoado. Deus quer perdoar você. E Deus quer te livrar do engano da Trindade Satânica.
Diante de todas essas coisas que nós vimos nos últimos Biblecasts,
na série A Marca da Besta,
fica claro para cada um de nós que não existe nada mais importante na nossa vida nos últimos tempos do que se entregar completamente a Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com toda a sua força e todo o seu entendimento.
Entregar mesmo, sem reserva.
Sem reservas para Ele.
Entregar tudo.
Esse é o único jeito de você escapar do 666.
É o único jeito de você não ser enganado pela Trindade Satânica. Deus tem uma mensagem para você. E a mensagem que Deus tem é: alegre-se, meu filho, porque eu tenho perdão para te dar. E você tem que adorar o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro te dá a vitória final, te dá o descanso, te dá a graça. Que Deus abençoe você e que você faça a escolha correta, que você adore ao verdadeiro Deus.
Nunca se esqueça de viver como alguém que realmente admite a existência e a presença de Deus na sua vida.